1-2-1-2-1-2-1-2. Marco Neves. Marco, dizia qualquer coisa.
Olá, bom dia, boa noite. 1-2-3-4.
Acho que está bom, vamos isso.
Madragoas da Amália. António Vieira.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa maravilhoso chamado Madragoas da Amália, tão maravilhoso como o coração de Marco Paulo. Não concordas, Marco? O Marco Paulo tem um coração maravilhoso.
Tem, diz que sim. E tem dois amores.
E tem dois amores também. Mas deixemos de falar da vida sentimental de Marco Paulo para falarmos de língua portuguesa. É sobre isso que vamos falar ao longo desta hora de Madragoas. Com um repetente. Sim. É alguém que chumbou e que por
exato,
isso...
Voltei. E voltei aqui,
volta aqui às Madragoas. Chumbaste no primeiro teste, Marco. E por isso voltas. Não, não é nada disso. Voltas porque tens novo livro. A temática é a mesma, a língua portuguesa. Mas depois dos 12 segredos da língua portuguesa...
Mas é muito diferente este livro.
É muito diferente. Vamos descobri-lo melhor ao longo desta conversa, ao longo desta hora. Chama-se A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa. É uma edição da Guerra e Paz. O Marco Neves é o autor. Marco, como é que têm sido os últimos tempos? Diz-me lá.
Têm sido tempos... tenho trabalhado com... gente, não, minha vida não é só escrever os livros, tenho trabalhado em tradução.
Só que te afastes um bocadinho mais, parece incrível que já estás assim um palmo, mais do que um palmo, do microfone. Mais distante. Assim está ótimo. Vamos a isso. A tua vida, dizias tu?
Dizia eu.
Isto fica tudo gravado, Marco. Marco estava à espera que isto fica tudo.
Estava a dizer que a minha vida não é só escrever os livros, também é, neste caso, estes dois livros sobre a língua portuguesa, mas também é trabalhar com a língua no dia-a-dia, como tradutor e como professor, e também, como eu também digo aqui até na badana do livro, também como pai, porque quando somos pais também temos de ensinar a língua aos filhos no dia-a-dia.
A que idade tens os teus filhos?
Eu só tenho um, digo filhos em geral, mas é só um, é o Simão, e tem 4 anos. E está agora a aprender. E eu até acho, apesar de já saber que era teoricamente que era assim, fico todos os dias muito surpreendido com as palavras que ele aprende e que ele consegue aprender.
Como assim? Que tipo de surpresa tens?
Bem, algumas surpresas não posso repetir aqui, porque às vezes vem com certas palavras da escola que depois tenho de lhe dizer que não são adequadas palavras para todas as...
São essas aquelas que eles aprendem mais rápido,
exatamente,
não é?
Sim. Mas depois também palavras que nós achamos que os miúdos de 4 anos não sabem, mas que eles começam logo a coisas como estratégia. Tem aqui uma nova estratégia para este jogo. E nós ficamos, mas como é que ele sabe isto? E eu não acho, ao contrário de algumas pessoas, que ele é especial, por ser meu filho, não é isso. Eu fico mesmo surpreendido é como é que as crianças com 4 anos já sabem tantas palavras.
Nem eu sei o que quer dizer estratégia.
Pois, ele lá usa, é assim. Mas pronto.
Muito bem, Marco. Olha, depois do... Como é que correu o primeiro... Tu estiveste aqui a falar do 12 segredos da Língua Portuguesa.
Sim.
Como é que correu esse livro? Como é que foi o feedback?
O feedback, pelo menos aquele que eu vi e que li, foi bom. As pessoas gostaram porque... acharam, pelo menos os leitores com quem eu conversei, se calhar os leitores que não gostaram não falaram comigo, não é? Mas aqueles que falaram comigo disseram que foi uma forma diferente de olhar para a língua, que não é tão, que não bate sempre nos temas comuns, que são os erros que as outras pessoas fazem, que é o tema que nós mais vemos na internet e nas nossas conversas dia-a-dia. Também fala de erros, mas de uma forma diferente, e portanto correu bem, e tive várias apresentações, até na Galiza, que por acaso foi das apresentações que mais me surpreendeu, porque há de facto um interesse muito grande pela nossa língua na Galiza.
Agora surges aqui com outro livro, esta incrível história secreta da língua portuguesa. Bem, há um ponto em comum, pelo menos, esta história do segredo, porque o primeiro foram 12 segredos.
Os meus amigos já gozam comigo, estamos com quantos segredos.
E é uma história secreta, são 13 segredos já estou a contar.
Exato. Credo. Não, aqui até tem mais do que um.
Quais são as diferenças entre estes dois livros?
Não, este livro já é um livro, é uma espécie de romance, ou seja, eu tento contar a história da língua, não de forma... digamos, académica, apesar de eu também, também trabalho numa universidade, eu não tenho nada contra as histórias académicas, até porque foi nelas que eu me fui basear para escrever esta história, e indico algumas referências no final, mas esta é uma história contada na perspectiva de pessoas comuns, ou seja, porque nós costumamos ouvir a história da língua, ou ler a história da língua, na perspectiva da escrita, porque é aquilo que nós temos, não é? Nós temos apenas nós nunca ouvimos o Afonso Henriques falar, não, é impossível, não temos gravações. Então eu tento imaginar a história do lado das pessoas que falaram a língua ao longo de vários séculos, desde que os romanos cá chegaram até hoje, e até tento romancear um pouco a descoberta da que seria a primeira gravação, ou seja, as primeiras vozes que nós poderíamos ouvir sobre a língua portuguesa, mas não vou revelar muito sobre isso. Portanto, é, digamos, o mistério ou o suspense que está por trás deste livro, é qual é que terá sido a primeira gravação em língua portuguesa.
Eu tinha ideia que D. Afonso Henriques tinha sido comentador da TVI antes de ser rei. Tinha essa ideia.
Ele era do Vitória de Guimarães, como todos sabemos.
Exato. O Guimarães, que no dia em que estamos a gravar isto, ganhou 2-1 ao Braga. Fica aí a informação, nesse derby de
minhoto. Está contente.
D. Afonso Henriques está contente. Continua.
Pronto, e basicamente pus-me a imaginar, eu comecei a escrever isto no blog que eu tenho, os primeiros 2 ou 3 capítulos foram escritos no blog, as pessoas gostaram e então pensei, bem, se calhar vou avançar por aí fora e vou escrever toda a história da língua portuguesa até chegar aos nossos dias. Temos aqui a personagem principal, uma professora de português, nos nossos dias, que depois começa a imaginar a história da família dela, desde que um romano encontrou uma celta, depois temos os visigodos, temos os trovadores da Idade Média, todos eles misturados com a família desta professora de português, o que, penso eu, dá uma perspectiva ao leitor da língua, não tanto daquela forma formal, como nós aprendemos muitas vezes na escola, mas no dia-a-dia, ou seja, como é que seria falar português e o que é que nós ouviríamos da boca das pessoas que falavam português na altura do Afonso Henriques, por exemplo, coisas que nós não imaginamos, mas é óbvio que o Afonso Henriques não chamava português à sua língua, não é? O que é que chamaria?
Pois, exatamente.
Neste livro eu tento explicar o que é que... Ou seja, a língua já existia naquele momento, porque já tinha características muito, muito próprias, mas não tinha este nome. Era uma língua comum entre a Galiza e o que veio a ser Portugal naquele momento, e as pessoas simplesmente não pensavam muito nesta questão. A língua oficial era o latim, e depois tínhamos a língua da rua, que era considerada uma espécie de latim deturpado, uma língua mal falada,
mas, já que tinha,
mas que era a nossa língua.
E já tinha características diferentes para se dizer que era uma língua diferente.
Já há muito tempo, uma das teses, digamos assim, do livro é que o português é muito mais antigo do que Portugal. Não tinha o mesmo nome, obviamente, mas as características que distinguem o português, e neste caso também o galego, de forma, em contraste, por exemplo, com o castelhano, temos, por exemplo, os artigos. Nós dizemos o, a, os, as, e estes artigos já lá estavam nessa altura, e muitas outras características próprias da nossa língua já lá estavam muitos séculos antes de haver Portugal.
Marco Neves, autor desta incrível história secreta, só poderia ser secreta tratando-se de um livro do Marco.
Exato.
Da língua portuguesa. Marco, vamos lá ver, já falaste aqui dessa professora de português, que é um condutor do livro, certo?
Sim,
este livro passa-se no presente, no passado, começa, como é que é a estrutura temporal?
No presente, depois tem um intervalo que também se passa no presente, aliás em Nova Iorque, e depois volta, e no final temos um último capítulo que também é no presente, mas entre estes três pontos, temos então esta história que começa na altura do Império Romano e vai passando pelos vários séculos do desenvolvimento da nossa língua. Passando por Afonso Henriques, como já disse, Gil Vicente, o Camões, que anda aqui à pancada no meio da rua, com alguns amigos que pertencem à tal família que eu imagino. Temos também o terremoto, nós tento pôr o leitor no meio do terremoto de Lisboa, e ainda...
Não literalmente, atenção.
Não.
Não penso que está a ler este livro e de repente...
Começa a tremer.
A terra começa a tremer.
Mas nunca sabe. Nós nunca sabemos quando é que pode vir o próximo terremoto.
Não? Marco, o que é que aqui é real e o que é ficcionado? O que é facto e o que é fruto da tua...
Essa é uma das perguntas que já um ou dois leitores me fizeram antes de começar a ler o livro, porque quando começam a ler o livro eu tendo a confiar nas pessoas que vão ler, e eu acho que é bastante óbvio, mesmo assim eu no final tenho uma pequena nota em que faço essa distinção. Tudo o que tem a ver com esta família da professora de português Sara Contreiras, e dei-lhe o nome de Contreiras porque é um nome de origem celta, e por isso imagino que esta família já estaria ali naquela zona do Minho desde essa altura. Portanto, tudo o que tem a ver com essa família é ficcional, incluindo os diálogos com as personagens reais, e depois as personagens reais são aquelas que todos nós conhecemos, portanto, desde o Martim Codax, o Gil Vicente, Afonso Henriques, por isso há esta distinção que eu penso que não é difícil de fazer na cabeça do leitor entre esta família ficcional e as personagens reais que todos nós conhecemos.
Marco Neves, convidado de hoje das Madragoas, estamos a falar então deste livro que me está a parecer muito interessante, Marco, deixa-me que te diga. Está-me a parecer muito interessante esta incrível história secreta da língua portuguesa, uma edição da Guerra e Paz. Continuaremos, obviamente, a falar sobre isto ao longo desta emissão das Madragoas. Para já, dois temas do ano passado. Vamos ficar com A Noite de São João, da Gisela João, precisamente, e depois António Zambujo a cantar Valsinha, um tema de Chico Buarque.
Era noite de verão e em véspera de São João, toda a gente vai para a rua. Camisa rosa, saia curta, perna airosa, batom e verniz nas unhas. Saí de camisa rosa, saia curta, perna airosa, batom e verniz nas unhas. Numa mão tinha um martelo, que era verde e amarelo, e na outra o alho povo. Desci até a ribeira, com a ponta mesmo à beira, que é de onde se vê o fogo. Desci até à ribeira, com a ponte mesmo à beira, que é de onde se vê o fogo. E ao chegar a Milhagueia, onde fui rodar a saia, senti calor no decote. Quando avisto a dada altura, a comer uma fartura, o moço dos carros de choque. Quando avisto a dada altura, a comer uma fartura, o moço dos carros de choque. Ele era moreno e alto, e eu que até sou contralto, piava fino com ele. Ficava toda nervosa, só de ouvir aquela prosa, que me arrepiava a pele. Ficava toda nervosa, só de ouvir aquela prosa, que me arrepiava a pele. Fomos juntos para a Foz, e ali estávamos nós, a ver os balões no céu. Quando apareceu a Ruth, que chegou como um abutre, a dizer que ele era seu. Quando apareceu a Ruth, que chegou como um abutre, a dizer que ele era seu. Como quem salta a fogueira, fui para a bolha, disse as geneiras, e esfreguei-lhe o alho porro. E fresca como um manjerico, engatei o mais bonito, que apareceu em meu socorro. Fresca como um manjerico, engatei o mais bonito, que apareceu em meu socorro.
Ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto como era o seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só no canto, e para seu grande espanto, convidou-a para rodar. Então ela pôs-se bonita, como há muito tempo não ousava usar. O seu vestido decotado gerando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços, como há muito tempo não usavam dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça, começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu. E o dia amanheceu em paz.
Do disco Até Pensei Que Fosse Minha, um disco em que o desafio para o António Zambujo era cantar temas de Chico Buarque, e o desafio foi completamente ultrapassado. É um grande disco este do António Zambujo.
É verdade.
Já ouviste, Marco?
Já ouvi uma grande parte, não todo, mas já ouvi uma grande.
O que é que pareceu? Aliás, tu, a primeira vez que vieste cá, eu pedi-te algumas escolhas e tu acabaste por escolher o António Zambujo. Ouvimos António Zambujo nesse... exclusivamente? Tenho ideia.
Eu penso que sim.
Eu acho que sim, acho que só ouvimos temas nessa emissão.
Não, eu acho curioso esta mistura entre... Isso é um tema que eu falo mais no primeiro livro, sobre a questão do português do Brasil. Eu também falo neste, porque aqui, já agora aproveitamos e depois
sim, digo claro,
em relação
claro.
ao António Zambujo. Aqui eu mostro mais um segredo que os brasileiros conhecem em geral, mas os portugueses nem por isso. Porque os brasileiros... A certa altura, quando os portugueses foram para o Brasil, começaram a aprender uma língua que não era o português. Portanto, havia uma língua de origem índia, que podemos chamar de Tupi-Guarani, embora o nome técnico até seja língua geral, porque era uma língua baseada no Tupi-Guarani, mas não era essa. E os portugueses aprenderam essa língua e falavam a língua, e era, digamos, a verdadeira língua brasileira nesse início da colónia sul-americana. E era curioso que os portugueses que para lá iam tinham de aprender a língua para falar com e acabava por ser a sua língua. A certa altura, depois do terremoto, e eu tento dramatizar essa questão aqui, o Marquês de Pombal decide que não se podia, isso era para acabar com isso, e impôs, então sim, o português como língua única em todo o território brasileiro. E esta transição acaba por também ser uma das causas, entre muitas outras, numa certa diferença que há entre o português de Portugal e o português do Brasil. Portanto, tem esta origem também nesta obrigação que, a certa altura, uma série de adultos, de uma população adulta, teve de aprender uma língua que alguns deles não conheciam, que era a nossa. Mas isto tudo para dizer que eu acho até bastante, digamos, eu uso às vezes uma palavra, até quando no meu blog, muitas vezes, e há quem diga que eu abuso essa palavra, mas eu acho delicioso haver esta mistura. Ou seja, quando eu ouço um português a cantar uma música brasileira, gosto é qualquer coisa que me parece que faz cócegas, e eu gosto disso. Portanto, há pessoas que ficam um bocadinho irritadas, mas eu, por acaso, gosto muito destes exercícios.
Por acaso, é muito fixe, e há dois exemplos particularmente felizes, que é o António Zambujo a cantar o Chico Buarque, mas também a Carminho. Ela
sim, exatamente. Sim,
Carminho canta.
Aliás, salvo erro, uma das músicas fazem...
Sim, há um dueto. Chama-se Meu Amor. E por isso vamos ouvir esse Meu Amor, António Zambujo e Carminho, e depois um tema que está incluído nesse Carminho canta Tom Jobim, Sabiá.
Thank you.
Deixa louca quando me beija a boca, a minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai,
o meu amor tem um jeito manso que é só ser, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ah,
eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz.
O meu amor tem um jeito manso que é só seu, que me deixa maluca quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita, e de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. Ah,
o
meu amor
tem um jeito manso que é só seu, fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar o ventre e me deixar em brasa.
Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Ah,
ah,
ah, ah.
Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sei que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.
Vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Ah, e ainda que eu sabia cantar o meu sabia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira já não há colher a flor, que já não dá, e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar. Sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão que fiz tantos planos
de me enganar como fiz enganos, de me encontrar como fiz estradas, de me perder, fiz de tudo.
Não estava à espera de ouvir já duas músicas, eu sei. Estas Madragoas são um programa surpreendente e assim ouvimos mais dois temas e que belíssimos temas de dois discos muito recomendáveis. Até pensei que fosse minha, do António Zambujo a cantar Tom Jobim e Carminho canta Tom Jobim, novo disco da Carminho, um disco que há largas semanas que é número 1 do top em Portugal. O Marco também espera que este livro seja número 1 do top de livros mais vendidos. A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa. Isto é um romance, basicamente é isso.
Sim, podemos chamar de romance ou até de coleção de contos, mas os contos têm ligações uns com os outros e por isso acaba por ser uma história romanceada da língua portuguesa, mas que tenta explicar alguns mecanismos e algumas digamos, surpresas que podemos ter quando olhamos para a história da língua, ou seja, tenta, de facto, mostrar qual foi o desenvolvimento da nossa língua. Não é só um romance, é também uma história real da língua portuguesa, mas contada de forma diferente.
Os capítulos do livro têm nomes muito apelativos e engraçados. E o capítulo 3, por exemplo, diz o seguinte: Amor à Linda de Morrer e a Língua de Afonso Henriques. Que amor era esta, Marco?
Há aqui uma história imaginada em que um amigo de Afonso Henriques, que aliás é um nome conhecido, Fuas Roupinho, Dom Fuas Roupinho.
Sim, sim, sim.
Eu imagino que ele teria uma fixação por uma moura que encontrou a certa altura e foi por aí fora pela Península Ibérica, pelo sul da Península Ibérica, à procura dessa moura, e Afonso Henriques dizia que não avançava até ter o amigo ao seu lado e mandou um mensageiro que, esse sim, é da tal família imaginada que eu há pouco descrevi, à procura do seu amigo, e ele lá vai por aí fora. O que é curioso é que nós pensamos, bem, nós tínhamos os cristãos no norte e os mouros no sul, mas uma das coisas que eu tento aqui mostrar é que, por exemplo, não havia fronteiras como há hoje, quer dizer, não havia uma certa altura uma estrada com uma placa a dizer bem-vindo ao Alto da Luz, era tudo terra aberta, era preciso procurar as pessoas e essa aventura, digamos assim, que eu tento imaginar nesse capítulo.
O que é que isso tem a ver com a língua portuguesa?
Tem a ver porque, ao longo desta história, eu mostro, por exemplo, que língua é que o Afonso Henriques falava, tento pôr o leitor a imaginar como é que seria ouvido o Afonso Henriques naquele momento, mas também, ao longo da viagem deste mensageiro pela Península Ibérica, pelo Sul, vou tentando dizer o que é que se falava nestas regiões.
Ok, estou a perceber.
E tento, por exemplo, mostrar porque é que o português tem certas palavras árabes, portanto, uso esta história para tentar mostrar ao leitor este contacto que houve entre o latim popular do Norte e o moçárabe do Sul.
Bem, certamente que estamos a falar de inúmeras diferenças, não quero que digas todas, como é lógico, mas para as pessoas perceberem mais ou menos o que é que está no livro e a evolução da própria língua, que diferenças há entre a língua que falava Afonso Henriques e o que nós falamos hoje?
Há muitas,
mas assim uma coisa ou outra que acho...
Antes de mais, nós aqui estamos a falar sempre de probabilidades, nós nunca ouvimos o Afonso Henriques.
Portanto,
nós
sim, começámos por aí, aliás.
O que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer é, e o que os linguistas históricos fazem é olhar para o que está escrito, olhar para certas descrições que se conseguem encontrar na época, fazer certas suposições tendo em conta o que temos hoje, mas, por exemplo, se nós ouvíssemos o Afonso Henriques hoje em dia, provavelmente ele soava-nos algo muito do galego, norte, muito norte, com expressões como, em vez de dizer chave, diria qualquer coisa como chave ou chave, provavelmente. Ou seja, era um português que nós não reconhecíamos como sendo o nosso português padrão. O português padrão atual nasceu muito mais tarde, muitos séculos depois, aliás, de Afonso Henriques. Portanto, nós haveria certamente quem o chamasse de nortenho ou galego ou qualquer coisa assim.
O capítulo 4 tem o seguinte nome: O Morto na Noite do Porto e as Ninfas à Espera no Mondico. Mais mistério no teu livro.
Sim, eu das ninfas não vou falar muito, porque isso terá de ser o leitor a descobrir.
Até porque já falámos de amor, a linda de morrer. E exato. Pode-se tornar monotemático este programa.
Por isso vou falar aqui. O Morto terá a ver com uma outra aventura da língua portuguesa, neste caso com Martim Codax, um jogral, como nós aprendemos na escola, galego neste caso, que encontra um nobre misterioso a certa altura numa estrada que vai para o Porto e acaba. E um amigo do Martim Codax acaba por descobrir quem é este nobre, e eu não vou dizer muito mais, mas também é uma forma de descobrir certos pontos da história da língua portuguesa neste momento. Posso até dizer desde já, portanto, que é neste capítulo que nós percebemos quando é que a língua portuguesa se torna a língua oficial do nosso reino, nessa altura.
Já sabe, para ficar a conhecer melhor esta história, tem mesmo de adquirir o livro A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa. Eu gosto sempre da reação dos autores quando eu digo que as pessoas têm de adquirir o livro. E eles ficam sempre... Há uma espécie sempre de constrangimento, não sei porquê. Sim. As pessoas têm de adquirir o livro se quiserem saber, não é? É lógico. Ou então podem ir a uma biblioteca, mas eu não aconselharia. Porque com este exemplar, que é seu, pode riscar, pode sublinhar... Não sei se és fã disso, Marco.
Como é que eu ia te explicar isto? Normalmente eu hesito muito a começar a arriscar os livros, mas quando risco a primeira página, a partir daí o livro fica todo destruído, digamos assim.
Aqui está, este livro pode ser seu, se o adquirir, como estava a dizer, é Incrível História Secreta da Língua Portuguesa, pode destruí-lo à vontade. O Marco Neves é o convidado de hoje das Madragoas, vamos continuar a falar sobre isto, até porque eu quero saber mais sobre uma colecionadora de livros que a certa altura surge neste livro. Podes já dizer.
A colecionadora é uma mulher, amiga de Gil Vicente.
Mais uma mulher neste livro?
Sim. Há várias. eu imagino como seria a primeira pessoa que decidiu começar a colecionar livros em Portugal. E ela coleciona o primeiro livro português e o primeiro livro em português. Tenta encontrá-los e tem-nos em casa, o que acaba por ser perigoso, porque o primeiro livro português não é o primeiro livro em português, o que será talvez surpreendente. Estou a falar de livros impressos, não de livros manuscritos, okay. Que esse já varia muito antes. Mas o primeiro livro impresso em Portugal é uma obra, que depois eu digo qual é no livro, mas uma obra que está escrita em hebraico e não em português. E por isso seria perigosa a certa altura. E é isso que fica romanciado nesse capítulo. Portanto, talvez seja uma surpresa para muitos de nós pensar que o primeiro livro que foi impresso em Portugal não foi o primeiro livro na nossa língua, mas é. Não estava escrito na nossa língua, mas é verdade. É um facto.
Bem interessante essa história. Vamos continuar a conversa aqui com o Marco. Entretanto, vamos ouvir também mais música. E o Marco Neves é apreciador dos Diolinda. É precisamente com os Diolinda que vamos ficar. E o que é que vamos ouvir dos Diolinda? Deixa-me aqui escolher qualquer coisa. Vamos ouvir o Fiscal do Fado. Agora, nas Madragoas.
Um fiscal do fado pela minha alma adentro, quis passar um atestado a validar o meu talento. Analisou cada trinado com alguma autoridade, quis tudo cantar o fado, tem selo de qualidade. Existe uma nova norma, a norma de cantar o fado, de modo que o som lá for um bom fado de mercado. Fado impõe esta norma impõe-se a mim. Quem quiser cantar agora vai ter de cantar assim. Foi lá que a Silveira se virou. Foi um touro que a matou. Deu um coice no telhado. Lai, lai, lai. E assim a chamada das tranças pretas. Eu achei aquilo errado. Fiz uma reclamação. Levei comigo o atestado. Um arquinho, um balão. Disse que não é o fado maior do que a liberdade. Tudo é livre de ser fado, é de todos a saudade. Mas existe a nova norma, a norma de cantar o fado, de modo que eu sou lá for um bom fado de mercado. O fado impõe esta norma impõe-se a mim. Quem quiser cantar agora vai ter de cantar assim. Foi lá que a saber se virou. Foi um touro que a matou. Deu um coice no milhado. Lai, lai, lai. És a razão de ser doutor e ser fadista. A senhora do guiché suspirou um certo canto e logo se vê tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto. Norma de cantar o fado, de modo que eu sou lá para um bom fado de mercado. O fado impõe esta norma e esta norma impõe-se a mim. Quem quiser cantar agora, canto que eu não canto assim. Foi lá que a saber se virou. Foi um touro que a matou. Deu um coice no telhado. Lai, lai, lai. E deu-me esta voz a mim. A casa da Mariquinha está em lagarto pintado. Oi, oi. Foi lá que a saber se virou. Foi um touro que a matou. Deu um coice no telhado. Lai, lai, lai. Nunca, nunca, nunca mais.
Fiscal do Fado, aqui estão os de Olinda, numa noite em que converso com o Marco Neves, isto a propósito do novo livro, A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa. Se já falámos aqui dos capítulos com nomes divertidos e apelativos, ainda não dissemos que o principal desses capítulos, o principal pelo menos no que diz respeito a esse lado humorístico, é o capítulo 8, que diz o seguinte... Essa e Camilo à volta de um prato de ameijas. É, pois, é absolutamente genial. Eu imagino-os mesmo à volta de um prato de ameijas. Não sei, consigo imaginar. Explica-me isto. O que é isto, Marco? Essa e Camilo à volta de um prato de ameijas.
A certa altura, eu temos de estar a revelar coisas a mais, mas não faz mal. Há um conto do Essa de Queiroz da Civilização em que ele descreve uma gravação de um fonógrafo em que um conselheiro, um juiz repete a mesma frase de forma indefinida porque aquilo varia e o Essa imagina como seria o Jacinto, que é a personagem do conto, que depois vai, mais tarde veio da Cidade das Serras. Portanto, o Jacinto tem um fonógrafo, aquilo varia e ele começa a ouvir aquela frase sem parar. E se essa, de facto, tivesse ouvido um juiz a gravar aquela frase e tento dramatizar essa... Dramatizar, não. Isto não é dramático, digamos assim. Não tento imaginar essa cena em que o Essa está com um juiz e ele está a gravar para um fonógrafo essa frase. Ao mesmo tempo, nós temos de perceber que uma máquina que grava as vozes de pessoas era algo surpreendente no século XIX. Imagino então que este conselheiro pega na máquina, pede ao Essa de Queiroz para ficar com essa máquina e vai para a Póvoa do Varzim, a terra de origem do Essa de Queiroz, a mostrar a todos os amigos essa máquina. A certa altura sentam-se todos à mesa, incluindo o Essa e o Camilo, que também lá estava naquela zona a certa altura, e conversam por causa da máquina, por causa da literatura, por causa da língua portuguesa, e portanto temos uma conversa à mesa com um prato de ameijoas à frente.
Parece-me lindamente. O interesse pela língua portuguesa tem crescido nos últimos tempos. As pessoas, o que se diz é que as pessoas cada vez escrevem pior, com as redes sociais.
É o que se diz, sim.
É o que se diz. Não sei se concordas ou não.
Assim,
eu tenho visto, sim, desculpa, sim. Eu tenho visto também um interesse crescente pela língua portuguesa. Ou seja, se por um lado nós deparamos-nos com muitos erros na internet, por outro também nos deparamos com muitas pessoas a apontar os erros, não é? Então, como é que olhas para tudo isso?
É assim, é normal. Vamos imaginar o nosso país há 100 anos. Quantos dos nossos bisavós é que saberiam escrever e discutir questões de língua portuguesa? Provavelmente muito poucos, ou seja, havia uma percentagem pequena, e aliás eu tento descrever isso também neste livro, uma percentagem pequena da população que sabia escrever e que tinha a língua portuguesa na sua forma padrão bem assimilada, digamos assim. Era uma população muito, muito, muito diminuta. Aliás, outra das surpresas, já agora antes de voltarmos ao tema, que eu tento aqui mostrar ao leitor, é que muitos dos nossos reis não sabiam escrever. Os primeiros reis não sabiam escrever. Não era habitual. Aqui já estou a ir muito mais atrás em relação aos 100 anos de que eu estava a falar. Mas voltando aqui aos nossos últimos 100 anos, houve uma expansão tremenda da escrita. De há 100 anos para cá, muita gente aprendeu a escrever. Ainda hoje temos uma taxa de analfabetismo muito superior àquela que nós gostávamos de ter. Portugal é um dos países da Europa com mais analfabetismo e é preciso ter isto em conta. Mas estamos muito longe das taxas de analfabetismo de há 100 anos atrás. Isto tudo para dizer o quê? Nós hoje escrevemos muito mais. Nós hoje vivemos a escrever. Nós hoje temos conversas informais através da escrita, coisa que não tínhamos há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, a única escrita informal seria, provavelmente, cartas. Entre pessoas. Hoje nós temos conversas no Facebook através da escrita e por isso escrevemos muito mais e temos de ter isso em conta quando dizemos que damos muito mais erros. Sim, nós de facto vemos muito mais erros porque também vemos muito mais português escrito, muito mais.
Isso é muito engraçado e é uma questão que nós não é comum refletirmos sobre essa questão, mas a verdade é que essa escrita dentro dos dias das pessoas é uma coisa recente.
Sim, é. Quem é que discutia, por exemplo, entre namorados a escrever há 30 anos atrás? Não, quer dizer, só se fosse por bilhetinhos que deixavam em casa e depois ia... Nós não escrevíamos de forma informal, nós escrevíamos sempre em contextos formais. A escrita era formal e a escrita tornou-se informal. Agora, esta informalidade da escrita não é necessariamente negativa. Aliás, eu não acho nada negativo, acho até é bastante... ou seja, nós neste momento treinamos muito mais a escrita em todos os registros, informais e formais. Claro que há pessoas, e isto está associado também à tal taxa de analfabetismo que ainda é muito elevada, há pessoas que não sabem gerir bem estas transições entre o que é formal e o que é informal. Há pessoas que acabam por usar, por exemplo, abreviaturas em textos formais, mas isso é algo que temos de aprender e batalhar. Não é a escrever menos que chegamos lá, é a escrever cada vez mais. E é inevitável que se escrevemos cada vez mais, também vamos ver cada vez mais erros. Não há nada a fazer em relação a isso. É uma questão aritmética. Se escrevemos 10 vezes mais, provavelmente vamos ver... Eu não diria que vemos 10 vezes mais erros. Se calhar vemos 5 vezes mais erros, ou seja, vemos menos erros à proporção, mas como vemos mais no nosso dia-a-dia, acabamos por ter esta sensação que enerva muita gente, de que temos que hoje em dia já ninguém sabe escrever. Quando, na verdade, estamos na época em que mais gente sabe escrever na nossa história.
E é engraçado que o facto de escrevermos muito e de por vezes até resolvemos problemas a escrever, sim, faz com que os problemas não sejam resolvidos. Ou seja, não tens essa ideia.
Isso é outra questão, e eu tento, não neste livro, mas eu, quando escrevo no blog que eu tenho, tento discutir esta...
Onde é que nós, desculpa interromper-te, onde é que nós podemos te encontrar na web?
É nesse blog, é o certaspalavras.net.
Certaspalavras.net. Pode acompanhar o blog do Marco Neves. Fica aí a informação. Ele também anda pelo Facebook e essas coisas todas.
Exato. Mas é o que eu digo em certos textos que escrevi no blog. É complicado nós passarmos. Ou seja, estas relações informais pela escrita são mais complicadas. Nós quando estamos a falar frente a frente, nós vemos a cara da outra pessoa. Nós vemos se a outra pessoa está a aceitar bem o que nós estamos a dizer. Percebemos se ela está... a entender a nossa ironia. E por isso tanta gente se queixa, no Facebook ninguém entende a ironia, mas será que ficámos todos estúpidos de repente? Não, simplesmente é muito mais difícil perceber as nuances do discurso, nós não vemos as mãos da pessoa. Nós
sim, é verdade.
Ou seja, nós estamos a discutir entre namorados, vou voltar aos namorados, mas... E se calhar, se for pela escrita, é muito mais difícil sair da discussão. Enquanto que na vida real nós podemos encolher os ombros, ou deixa lá isso, mesmo entre amigos, dar uma pancadinha nas costas, vá, vamos embora. E no Facebook, nos SMS, nos e-mails, isso é impossível. Ou seja, nós só temos a escrita. E a escrita é muito fria, se formos a ver bem. Ou seja, esta informalidade levanta uma série de questões mais importantes do que os erros que nós por vezes vemos.
E é verdade, eu por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível, aliás as pessoas que me conhecem sabem disso, e eu esforço-me ao máximo para quando estou a manter uma comunicação por escrito, esforço-me por parecer afável. Sim.
E mas muitas
os sorrisos e as próprias palavras que escolhemos e a pontuação, mas há pessoas que não, e essas pessoas, atenção, elas por vezes são apenas a ser normais.
Sim, sim,
mas
sim,
eu fico logo muito incomodado. Fico logo inseguro, será que ela gosta de mim? Será que esta pessoa gosta de mim?
É verdade.
Porque a pessoa responde só, obrigado, sem pontuação, sem nada,
sem maiúsculas. Própria pontuação, vamos imaginar, um obrigado sem pontuação pode parecer muito seco, mas se tiver lá um ponto final, ainda mais seco é.
Ainda mais seco é verdade.
Digamos, um mundo novo para nós todos, mesmo que as pessoas que são novas, estão a aprender isto agora, e é um mundo mais difícil do que a conversa frente a frente.
Eu gostei do percurso, por assim dizer, da nossa conversa, porque já falámos de coisas aqui tão distantes e acabámos a falar sobre estas novas realidades. A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa é o novo livro do Marco Neves, é sempre um gosto estar aqui à conversa com ele, é uma edição da Guerra e Paz. Marco, queres acrescentar mais alguma coisa em relação a este livro?
Não, queria, em relação ao livro, gostava sinceramente que o livro... digamos, cumprisse a missão que eu lhe dei, que é interessar os leitores por esta história que não é nada desinteressante, antes pelo contrário. Não estou a dizer que é o livro em si que é interessante, e eu espero que seja, não é isso, mas a história da nossa língua, neste livro e noutros, é apaixonante, e essa era a missão que eu tinha para o livro, mostrar o apaixonante que é a história da nossa língua aos leitores. De resto, eu só queria agradecer o convite.
Gosto muito do tema e gosto também de conversar contigo, já sabes, Marco. Obrigado por teres vindo mais uma
obrigado
vez a este programa. O livro está aí, nas livrarias, e assim, chama-se A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa. O autor é o Marco Neves, é uma edição da Guerra e Paz, e despedimos-nos com Diolinda, mais Diolinda, desta feita com Seja Agora. Um abraço, até amanhã.
Ter a eternidade para nós, quem sabe um jantar, se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Encontrar um destino qualquer, ou um banquinho bom para sentar, vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora.
céu.